Sejam bem-vindos ao episódio 189 deste podcast. Cá estamos, mais um dia, mais uma semana, mais uma situação e mais uma ocasião em que eu estou virado a olhar para a minha vitrine com copos de cristal. Muito giro, muito engraçado, fantástico, aliás. Como é que estão? De saúde? Estão bem? Estão de aulas? Estão de trabalho? Estão de reforma? Estão de liceu? Estão de pré-escolar? Muito bem. Maravilha. Passaram bem o fim de semana? Boa. Eu, nem por isso. Constipado, porque, não é? Aquele tempo que agora está calor, agora é um frio descomunal, por causa do vento, depois chove, faz sentido, Anabela. Pronto, lembram-se, pá, não faz sentido, Anabela. Grande recrasso. Tenho pena que aquilo nunca mais tenha tido, pá, não é? Continuidade na parte de mais uma temporada. Mas pronto, foi giro e o Não Faz Sentido, Anabela era um segmento muito engraçado do recrasso. Pronto, cá estamos. 189 episódios. 189. Não vou dizer monólogos, porque não foram todos monólogos, porque eu tive também agradáveis diálogos com determinados convidados, não é? Que foram aparecendo ao longo desta aventura que é este podcast. Terça-feira na Arrentela, não é? Para alguns, um nome um pouco peculiar. Para mim, um nome banal. E pronto, é isso. Estamos aqui de muitos episódios, de muita informação, não é? Para aqui. Já tenho caso, dá quase informação para escrever um livro, já. De coisas que isso é interessante. Ou não. Não é? Isto depois depende um bocado da opinião de cada um. E ainda bem que não gostamos todos de laranja. Mas pronto, o que é que vos trago hoje para o episódio 189 como tema principal? Muito fácil, muito simples. Uma coisa tão fácil de entender como oratória, não é? Falar, comunicar. Pois é. Quer dizer, à partida todos nós sabemos comunicar, não é? Com outro ser humano. Só falar. Não é? Mas o só falar é um bocado geral, não é? Falar com uma pessoa, quer dizer, podemos falar de uma coisa qualquer, podemos falar de bola, podemos falar de esporte, podemos falar de política, podemos falar do que quer que seja. Mas este episódio, quando eu falo de oratória, é melhorar as nossas capacidades de oratória, não é? Porque onde é que nós começamos a ver que nos encaralhamos um bocadinho mais? Por exemplo, imagino eu que seja o mais comum, ou aquela situação em que mais pessoas se sentem desconfortáveis é, por exemplo, a fazer apresentações orais. Fizeram no liceu, na faculdade, a fazer um pitch se forem freelancers ou trabalharem para uma empresa qualquer, não é? Há situações em que as pessoas não se sentem confortáveis. E muitas vezes até estão a falar a língua materna, nem têm que falar outra língua. Estão a falar português, mas não se sentem confortáveis. Porque têm que olhar para as pessoas e de repente há pessoas que se calhar não estão a prestar atenção ou pessoas que estão a afirmar, não é, com a cabeça ou a fazer, não é? Há ali muitas dinâmicas e muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis e acabam por pensar mais nisso do que naquilo que querem passar e acabam por, não é, se perder ali um bocadinho aquele equilíbrio de estás a falar à frente das pessoas e tens que passar uma mensagem e começas a pensar mais no que é que os outros estão a fazer ou a pensar sobre aquilo que estás a dizer e lá vai aquilo que tu querias dizer por água abaixo. Mas eu hoje venho trazer aqui o ponto que, da minha experiência, não é? Como é lógico, não vale a pena estar aqui a dizer que nestes episódios eu só exploro, não é, as minhas aventuras, porque não sei das aventuras dos outros, por isso é para mim impossível fazer uma avaliação sobre os outros. Pronto, mas gosto sempre de deixar isto aqui explícito. E é assim, uma coisa que muitas pessoas podem notar, se forem ver agora, ou podem ter notado se viram os meus primeiros episódios na altura, principalmente em vídeo, porque eu antes só fazia episódios em áudio. Não sei se ainda fiz alguns antes do episódio 100 em vídeo, penso que não. Se fiz, não me lembro. Mas sei que dos episódios em vídeo, do primeiro que teve realmente qualidade, foi o episódio 100, com o meu grande amigo Rodrigo Tsubasa, está aí o homem. Grande episódio 100, dos episódios que eu mais me diverti a fazer e dos quais eu estive mais à vontade à frente da câmara. Porquê? Porque estávamos a ter ali uma conversa banalíssima. Pois é, entre dois amigos, não é? E há muitas coisas que se levam em conta. Eu acho que a parte da oratória é uma coisa que se descarta um bocadinho, não é? Porque importante nós, quando estamos a comunicar, isto seja para uma pessoa, 10, uma plateia, o que for, é preciso sermos claros, não é? E não sermos confusos naquilo que queremos passar ou dizer. E isso era algo que eu sentia que era pouco claro e muito confuso quando fazia, por exemplo, entrevistas, não é? Quando fiz aquelas outras entrevistas com os produtores, quando estava lá a experimentar, ou mesmo com a minha série, a minha capacidade de oratória não estava lá, não é? Não estava. Não estava porque eu não estava a sentir bem à vontade. Estava ali a palpar terreno numa coisa nova. Não estava devidamente preparado. Ou seja, tinha umas perguntas, mas as perguntas muitas vezes também eram aquelas perguntas um bocadinho mais gerais, que cansam um bocado as pessoas, porque é sempre... Ou seja, as perguntas são sempre as mesmas, a única coisa que muda é a resposta das pessoas. E depois, ou seja, todo o trabalho e todo o estudo que eu fazia sobre o convidado não era... Eu sei. Hoje em dia sei que não era suficiente, por isso ficava um bocadinho aquém. Isso era, ou seja, eram todos fatores que depois, se juntassem todos, mostrava um bocadinho o porquê de eu não estar ali muito confiante. E muitas vezes, por exemplo, uma coisa que mostra que a pessoa não está confiante e a sua oratória, a capacidade oratória não é assim tão boa, era, por exemplo, o meu caso, se vocês forem ver, e é uma tortura para mim ver aquilo hoje em dia, apesar de já ter visto aquilo várias vezes, a questão de, quando estava a fazer, por exemplo, principalmente as entrevistas com os produtores, acabar por fazer um compasso de espera, mas aquele compasso era, eu utilizava o A, e ficava assim, tipo, isto é horrível, não é? Isto não pode acontecer em entrevistas, porque faltava-me aquele trabalho de casa, e eu tinha que me aperceber disso, e só depois de ver os episódios é que me apercebi que aquilo estava estranho, e pronto. Por isso, aquilo que eu vos quero dizer é que é assim, pessoas, por exemplo, quando pensam fazer um projeto novo, pensam sempre, preciso de um cenário, preciso de um estilista, preciso desta determinada marca porque isto vai ser muito porreiro, preciso desta pessoa para fazer as animações, preciso desta pessoa para fazer a parte do guião, preciso de não sei quem. Epá, sim, essas pessoas são todas necessárias, não é? Para talvez chegar ao projeto que nós gostávamos de entregar ao público. E talvez entregar ao público um projeto interessante, não é? Que seja do interesse deles para clicarem e verem, sei lá, semanalmente, mensalmente, diariamente, o que seja. Agora, uma coisa que eu acho que muitas pessoas acabam por não levar tanto em conta e até acabam por deixar um bocado de lado é a parte da oratória, não é? E foi uma coisa que eu comecei a perceber, que é, eu posso trabalhar nisto tudo, eu posso investir o dinheiro que eu quiser em cenários, que era uma coisa que eu não fazia, posso investir o dinheiro que eu quiser em estilistas, que era uma coisa que eu não fazia, posso investir o dinheiro todo na parte técnica, no que eu quiser, mas se eu não parar um bocadinho e não pensar como é que eu posso melhorar a minha oratória, não tem interesse nenhum, porque de nada me vale eu ter o melhor cenário possível, a melhor pessoa a fazer-me guiões, o melhor editor, a melhor pessoa que me faça animações, o que seja, não é, da parte técnica, se depois a pessoa que está a conduzir a entrevista e que é a cara do projeto, depois tem muito pouco sumo, estão a perceber? Isso é uma coisa importante. E o que é que eu tenho vindo a fazer? Tenho vindo a treinar, principalmente apresentações orais. Neste caso, tive que as fazer para o meu curso, que no meu curso são em inglês, não são em português, por isso é bom, porque deixou-me ali um bocado fora da minha zona de conforto, por ter que as fazer em inglês. Não é que seja muito difícil, mas estava mais habituado a fazê-las em português, ou que eu já estava um bocadinho mais tranquilo, já não tinha aquela pressão de me encaralhar nem nada. Mas em inglês foi ali uma pequena adaptação, mas fez bem.
Correu bem.
E pronto, outra coisa que tenho também tentado... fazer e melhorar essa parte. E acho que estou mais capacitado para isso neste momento. É na preparação de entrevistas e de estudar o convidado. Por exemplo, fazer uma boa introdução. Vamos para o programa X, hoje é o primeiro episódio, ou o segundo, ou seja, fazer ali um pequeno apanhado do que é que se vai passar, não é? E depois sim, contextualizar, dar um pequeno contexto sobre a carreira até ao momento do convidado com quem eu vou falar, não é? Fazer ali um pequeno apanhado dos melhores momentos ou dos momentos mais importantes e daqueles momentos que levam a audiência enquadrar-se com aquilo que é o convidado ou o trabalho do convidado, que era algo que eu também não prestava assim tanta atenção. E depois, é mesmo na questão das perguntas. Eu vou vos dizer uma coisa, eu na questão daqueles 8 episódios que fiz com produtores, que era uma coisa que eu estava a ver se valia a pena, se não valia, por isso é que eu nunca fiz aquilo um programa antes, fiz assim uns episódios soltos, de propósito, para testar. Eu, erro meu, era um erro meu, porque também aquilo, já eu encaralhar muito na parte de guiar a entrevista e depois as perguntas serem muito genéricas, deixava muito a desejar. Apesar das pessoas gostarem, eu agradeço as pessoas que gostaram e que conseguiram ver os episódios até ao fim. É sempre importante. Mas é também procurar fazer perguntas que sejam do interesse do público e que o público ouça a pergunta que eu vou fazer e pense: epá, olha, isto é muito interessante, nem tinha pensado nisto. É, temos que procurar um bocado isto, não é? Porque fazer aquelas perguntas: olha, porquê é que começaste? Tinhas algum familiar? Não é que não interesse, até pode interessar, mas o grau de interesse para mim eu acho que é um bocado mínimo. Agora, se eu perguntar, por exemplo, uma coisa específica, vamos pensar, por exemplo, no management. Perguntar a um manager que faz a gestão de carreira de artistas, não é? E que acompanha o dia-a-dia e ajuda na direção criativa das coisas e tudo mais. Eu perguntar a um manager se o manager é também um psicólogo, faz sentido. Porque eu acho que é interessante. Porque, ou seja, é a gestão de carreira e gestão psicológica também da pessoa, de motivar. Vamos fazer um projeto. Ok, isso não correu tão bem. Então, mas vamos tentar procurar outra coisa, não é? É um todo. Ao perguntar, por exemplo, também a um manager, tendo em conta que não há curso de management em Portugal e as pessoas que operam cá em Portugal como managers tiveram que começar muito por tentativa e erro, porque não há curso. Por isso é um bocado vai na fé e vemos o que é que dá e vamos adaptando. Por isso, uma coisa que eu acho que faz todo o sentido é revelar que não há um curso, por exemplo, de management em Portugal e fazer essas duas perguntas, que é para quando, não é? Que é sempre importante pensar porque é que não temos ainda um curso de management em Portugal, pessoas que queiram ser managers. E depois a questão é, se começaste a ser um curso de management, quais é que foram os erros assim de principiante, não é? Assim, rookie mistakes que managers fizeram ao início. Isto é interessante, não é? Porque daí pode vir uma história caricata. Pode vir um ponto de vista que, olha, se calhar só ouvires, se quiseres ser manager, já não vou cometer este erro. Não é? Isto aqui já chama um bocadinho mais a atenção do não é do convidado, aliás, enganei-me, é da audiência. Não é? E é um bocado isto, porque é assim, a oratória é muito importante e é importante sermos claros na pergunta que estamos a fazer, não andar ali com muitos rodeios, a pergunta não ser muito extensa, mas também não ser tão curta e depois tornar-se um bocadinho difícil de responder porque não há ali tanto conteúdo. Ou seja, tem que haver ali, a pergunta tem que ser concisa, direta e objetiva, para a pessoa poder responder da melhor forma possível. E depois, quem está a fazer a pergunta tem que ser claro na forma como faz a pergunta, não é? Tem que evitar caquejar ou enganar-se no que quer que seja. Claro que erros podem acontecer, não estou a dizer isso. Agora, evitar ou não ter mesmo aqueles as que ficam horríveis, que eu cometi muito esse erro no início. Porquê? Porque eu na altura não estava confortável à frente de uma câmara. Não estava. Sentia-me muito constrangido com aquele silêncio que se fazia no estúdio, principalmente. Isso depois acabava por me tirar muita atenção que eu precisava de ter na entrevista. E depois é um bocado isto, é falar, não é? É olhar nos olhos da pessoa, nos olhos do convidado. E era uma coisa que também me faltava, que é, eu muitas vezes, quando estava a fazer a pergunta, nem sempre estava a olhar para a pessoa. Estava a olhar para o chão, ou estava a olhar assim, ou seja, no enquadramento do convidado, mas não para o convidado. E é importante também, quando estamos a falar, olharmos para a pessoa, não é? Para a pessoa não se sentir desorientada. Porque eu, por exemplo, cometi este erro de estar a falar e falava quase para nada. Estão a perceber? Isso é uma coisa que pode desorientar as pessoas. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que é assim, sem estar aqui a alongar muito, que já me alonguei aqui em 14 minutos, a oratória é uma coisa muito importante. E a oratória tem que andar sempre de mão dada com a parte toda técnica que nós queremos melhorar. A oratória também tem que ir melhorando. Isto pode ser feito a ler, pode ser feito a fazer mais apresentações orais, a falar em público, falar à frente de uma câmara, olhar, neste caso, pode ser olhar para uma câmara, olhar para uma pessoa e, lá está, ser claro, não ser confuso. tentar não se perder. Eu, por exemplo, uma coisa que eu faço agora que não fazia antes, deixando só aqui este último pormenor, é que assim, eu ia para, para as outras entrevistas, naquelas primeiras 8 que eu fiz com os produtores, e não tinha. Às vezes tinha lá o meu bloco de notas, mas não tinha uma introdução feita. Eu é que fazia a introdução no momento. E o que é que isso levava? Levava que, como eu já estava às vezes um bocadinho constrangido, esquecia-me, andava ali a tentar fazer uma introdução em cima do joelho e aquilo não ficava nada bem. E depois as perguntas, às vezes esquecia-me de uma ou outra pergunta e faltava ali um bocado daquele fio, não é? Que cria aquele nexo de entrevista. Depois, para mim, deixava-me também um bocado irritado com a minha prestação. Por isso o que eu faço hoje em dia é, tenho o computador ao meu lado, tenho lá escrita a introdução, só para me situar onde é que eu estou, tenho lá o contexto, não é? Porque depois há partes específicas na parte da contextualização do convidado que eu não posso esquecer na altura, por isso tenho sempre lá, tenho também as perguntas, caso seja preciso olhar, mas não é aquela situação que eu tenho o computador e estou virado para o computador a fazer as perguntas, não. Eu tenho só o computador, se for necessário situar-me, mas é uma coisa que me ajuda e que pode até complementar bem o episódio, caso eu possa esquecer de uma pergunta ou tenha que dizer alguma informação necessária para aquele episódio, estão a perceber. Porque é assim, eu acho que no fundo é arranjarmos formas de melhorarmos a nossa capacidade de oratória, sentirmos mais confiantes com aquilo que estamos a querer passar, temos mais confiança em nós mesmos. E perceber que é uma coisa normalíssima, tem que se trabalhar, né? Que seja, como eu disse, ou a ler, ou a fazer, ou a falar em público, olhar, ou seja, falar para uma câmara, o que seja. E depois arranjar estratégias para aquilo onde nos sentimos mais confortáveis. Neste caso, foi a minha solução foi arranjar ter o meu computador ao meu lado, só com algumas pequenas notas, só para me situar, com algumas palavras-chave, e depois vai-se fazendo, eu... Lá está, estou a trabalhar na minha tese e tenho feito algumas entrevistas a figuras da indústria, coisas que, quiçá, vocês depois podem vir a ouvir, neste caso, porque aquelas entrevistas, digo já aqui, são só áudio. Quiçá um dia eu lanço aqui no podcast, ou noutro sítio qualquer. Mas pronto, se chegarem a ouvir, vão ver que já está tudo muito mais conciso, tudo muito mais consistente e mais equilibrado na forma como eu faço... Pronto, a delivery do não é do conteúdo, mas é na forma como estou a guiar principalmente os episódios, as entrevistas, que para mim era o mais importante e era aquilo que eu senti que estava a falhar bastante, e neste momento estou a trabalhar nisso para, quando lançar agora projetos já audiovisuais, com áudio e vídeo, estar mais tranquilo, fazer perguntas que sejam mais interessantes para o público, estar mais confiante na minha oratória e lá está. Melhorar em todos os setores, técnico, na oratória, no cenário, em patrocinadores, o que for necessário. Estão a ver? Porque assim, eu acho que a oratória é muito importante sabermos falar, é muito importante não usarmos sempre as mesmas palavras como o tipo. Acho que é o tipo, a palavra tipo é uma coisa que tem que se erradicar um bocado do nosso vocabulário, principalmente quando estamos a fazer entrevistas. Temos que saber procurar sinónimos, temos que saber manobrar ali um bocado a entrevista para... abordarmos e chegarmos a vários temas, para obtermos diferentes pontos de vista e depois juntarmos tudo e no final fazemos um apanhado do episódio e lá está, ter algo coerente, conciso, objetivo, sucinto e acima de tudo interessante. Pronto, meus caros, por mim está tudo, foi este o episódio, oratória, espero que tenham gostado, espero ter dado um bom ponto de vista, pelo menos esta é a minha forma de ver as coisas. E pronto, se é para ajudar alguém, boa, se fizer alguma dessas coisas, ótimo, se fez sentido aquilo que eu vos disse, ainda melhor, pá, experimentem, aventurem-se e vão ver que é muito giro, está bem? Isto assim, foi giro, foi engraçado, estamos de 189 e para a semana estamos de 190. Um grande abraço e até à próxima.